Primeiro que eu penso que os protestos que foram feitos, ele foi um protesto orquestrado pelos sindicatos e também pela esquerda, que aproveita esses momentos aí para fazer barulho. Mas, na verdade, a minha base, os meus eleitores, já tinha feito aí uma pesquisa antes, a grande maioria queria que não houvesse mudança agora no governo, para que nós tivéssemos, sim, uma estabilidade política, buscando a retomada do crescimento da economia, geração de empregos. Então, hoje, os empresários e aqueles que geram empregos, que eu tenho conversado, estão respirando aliviado por nós termos aí uma trégua e tentar aprovar as reformas tão necessárias para que o país volte a caminhar, entendeu? Então, no meu caso, especificamente, eu não tive nenhum problema, não. Muito pelo contrário, hoje há o entendimento de que o Temer vai responder pelos erros deles após o fim do mandato e que agora nós precisamos trabalhar e aprovar as reformas necessárias para que o país volte a crescer aí a partir de 2018 de uma forma mais significativa.
Deputado, havia previsão aí de manter a meta fiscal em 139 bilhões, mas isso deve ser alterado, pelo menos é o que tem sido noticiado, é o assunto econômico do momento. Isso significa algum tipo de problema na visão do senhor em relação às contas públicas?
Temos aí um déficit previsto de 139 bilhões e por conta da frustração na arrecadação e a não retomada da economia no ritmo que precisava retomar, essa conta não vai fechar. Nós estamos pensando aí que vai faltar em torno de 20 bilhões para fechar o orçamento. Isso significa elevar, né, essa meta do déficit para em torno de 159 bilhões de reais para esse ano e para o ano que vem. E a situação é simples. Ou nós fazemos e aprovamos as reformas, em especial a reforma da Previdência, que este ano nós vamos ter um déficit aí por volta de 255 bilhões só na Previdência, ou então nós não temos como resolver o déficit. Nós já aprovamos o teto de gasto, o governo já não pode aumentar o gasto, o governo já está aí, já vai mandar para a Câmara, e nós devemos aprovar o adiamento do reajuste dos servidores federais. Já há uma série de decisões que foram tomadas buscando resolver ou pelo menos minimizar essa questão do déficit público.
O senhor comentou sobre a reforma da Previdência. Hoje o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não há voto para aprovar a reforma da Previdência. Como é que o senhor encara isso daí? Qual que é a opinião do senhor em relação ao tema?
Olha, primeiro que eu sou favorável à reforma da Previdência. Nós temos explicado em todas as nossas reuniões que a reforma da Previdência ela tem dois eixos principais. O primeiro eixo é manter o pagamento daqueles que estão aposentados. Hoje nós gastamos o custo da Previdência em relação à despesa do país, hoje é de 57,5%. Então, de tudo que o país gasta, hoje 57,5% é para pagar a Previdência. Para você ter uma ideia de números, nós gastamos 2% com a saúde, 3% com a educação, 13% com o funcionalismo. Então, a tendência é que esse número, se não fizer a reforma da Previdência, nos próximos 10, 15 anos, vai chegar aí a 85% dos gastos. O terceiro objetivo é estabelecer uma nova regra para aqueles que estão entrando na Previdência agora. Toda essa reforma, Vitor, ela não é para reduzir o déficit da Previdência. É para estancar o limite de déficit da Previdência, entendeu? Claro, hoje nós estamos numa turbulência, mas o governo tem a responsabilidade de fazer um trabalho para que aqueles que votaram a favor aí do arquivamento da denúncia do Temer e também aqueles que votaram não, mas que são da base governista, possam somar e aí aprovar a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política.
Tem vindo à tona atualmente a questão do Distritão ou da reforma política. Muita gente tem criticado essa discussão, está muito ampla, é longe da sociedade. Queria saber qual a opinião do senhor em relação ao Distritão e em relação também à reforma política.
Olha, a reforma política, ela é importante que ela aconteça agora, certo? Ela tem que acontecer. Nós estamos propondo, quer dizer, na verdade, há uma proposta de reforma política para que a gente tenha o Distritão agora em 2018 e em 2022 a gente avance para o distrital misto, tá certo? Então, o Distritão, ele não é o melhor modelo. Não é o melhor modelo. O melhor modelo é o distrital misto. Mas nós não temos tempo hábil para que isso seja feito. Então, é uma excepcionalidade do distritão. Então, nós temos conversado com a população e a população tem aceitado o distritão porque ela vai eleger aquele que ela vota. Então, eu acho que para o eleitor é mais simples de entender. Porque quando a gente vai explicar o modelo que é hoje, que é o sistema de legenda, o eleitor fica com a sensação de que ele votou num e elegeu outro.
Críticos do distritão dizem que ele vai favorecer quem já está no poder e quem já é mais conhecido, como artistas, jogadores de futebol ou políticos que estão há muitos anos. O senhor concorda com esse tipo de crítica?
Olha, é muito relativo, porque você veja, eu estava conversando ontem com um candidato a deputado estadual, que faz parte do MBL, o Movimento Brasil Livre, né? E ele tem uma condição de eleição muito grande só através das mídias sociais. Hoje as mídias sociais é muito forte. E você há de convir comigo que uma eleição com 45 dias, quem não estiver na rua hoje trabalhando, independente de ter mandato ou não, vai ter muita dificuldade de se eleger. Com 45 dias você não consegue fazer uma campanha para fazer 100 mil votos para deputado federal, que eu acho que é a linha de corte, é mais ou menos 100 mil votos. Então quem tem já um capital político, quem já foi prefeito, que vai ser candidato a deputado, ele já tem um nome. Quem já disputou eleição anteriormente para outro cargo vai disputar agora para deputado. É claro que seria absurdo eu não dizer que quem está com mandato tem uma certa vantagem. Mas ele tem uma certa vantagem, tanto no distritão quanto no modelo que está hoje. Para você ter uma ideia, para mim, Edmar Arruda, eu preferi disputar a eleição no modelo que nós temos hoje e não no distritão. Então, se eu preciso disputar no modelo hoje, eu estou entendendo que esse modelo hoje, para mim, de Mara Ruda, ele é mais favorável.